Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2 da carta. Assim o Senhor Deus nos diz em sua palavra: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra eterna, viva e eficaz. Pedimos que o Senhor use o pregador desta noite, dando a ele clareza, ousadia no Espírito Santo, autoridade vinda da sua palavra, e que o Senhor mesmo, por meio do seu Santo Espírito, aplique as verdades da tua palavra ao nosso coração, ao coração da tua igreja. Que o teu Espírito nos convença, que o teu Espírito nos edifique e que o teu Espírito nos console pela palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou dar uma tarefa para as crianças. Eu não sei se elas têm papel, acredito que sim, e caneta. Hoje vocês vão desenhar uma igreja grande, tem que ser uma igreja grande, de preferência do tamanho da folha, que é a sua igreja. E vocês vão desenhar dentro dessa igreja, vocês vão escolher três irmãos dessa igreja. Então, vocês vão escolher três irmãos para desenhar dentro dessa igreja. E no final do culto, vocês vão abraçar esses três irmãos. Já após o culto, na verdade, vocês vão abraçar esses irmãos e mostrar como vocês o desenhar. Alguns vão gostar mais, outros menos. É assim mesmo. As crianças, elas desenham e elas colocam o coração naquilo que fazem. Vamos, meus irmãos, nós aqui, os adultos, o texto que acabamos de ler, ele nos ilumina acerca de muitas coisas, e ele nos ensina acerca de muitas coisas e principalmente acerca da nossa união no Evangelho. Nós, seres humanos, somos engraçados e propensos a demonstrar amor e receptividade a convidados que raramente vão em nossa casa. E nós demonstramos amor, receptividade para essas pessoas que não são comuns no nosso próprio convívio. Diferente das pessoas que estão no nosso convívio cotidiano, a nossa família. Com essas pessoas nós somos mais naturais. Nós somos aquilo que somos. Essas pessoas que estão no nosso convívio diário, elas conhecem as nossas falhas, elas conhecem as nossas dificuldades, elas conhecem as partes que nós devemos amadurecer, mas as pessoas que vão raramente, na verdade, em nossa casa, elas não nos conhecem no nosso íntimo. Elas não sabem as nossas fraquezas, elas não sabem os nossos, chamamos de defeitos, e elas não sabem os pecados com os quais nós lutamos. Nós somos assim. E o texto que acabamos de ler, ele descreve o apóstolo Paulo se relacionando e demonstrando o amor que os cristãos de Filipos demonstraram para com ele. Aqueles irmãos o haviam visto poucas vezes. Então era mais comum e mais claro que aquele amor fosse demonstrado com mais intensidade. Aqueles irmãos então demonstram um amor, prova de um relacionamento verdadeiro. mas o apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos de Filipos progridam. Não só demonstrem amor para com aqueles que estão fora, ou para com aqueles que estão distantes, mas demonstrem amor e principalmente com aqueles que são da casa, com aqueles que estão na família. Por isso, o texto que acabamos de ler vai nos ensinar sobre como viver o Evangelho progredindo nas virtudes cristãs. Na semana passada nós vimos que devemos viver o Evangelho ou de modo digno do Evangelho, e hoje nós vamos ver como podemos viver o Evangelho progredindo nas virtudes cristãs. O apóstolo Paulo começa então, meus irmãos, revelando que algumas virtudes cristãs daqueles irmãos eram claramente demonstradas. Elas eram virtudes que poderiam ser vistas com clareza. E no versículo 2, nós vimos que o apóstolo Paulo cita algumas virtudes como exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdias. Essas virtudes estão ligadas, então, ao viver de modo digno do Evangelho, como nós lemos a semana passada. A exortação de Paulo, então, aqui, ela não faz referência a uma ideia de não existência dessas virtudes dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, a forma como ele constrói esse versículo, nos traz a ideia de que aquelas virtudes já existiam entre aqueles crentes e foram demonstradas de modo claro para o apóstolo. Os irmãos de Filipos, por exemplo, eles demonstraram um coração encorajador e confortador, como ele diz no versículo 1. Se há alguma exortação, e a ideia de encorajamento em Cristo, e alguma consolação de amor. O apóstolo Paulo sabia bem que aquela igreja demonstrava encorajamento e consolação. Como que a igreja de Filipos demonstrou esse encorajamento e consolo para o apóstolo Paulo, então? Veja no capítulo 3, versículo 25. A igreja envia um irmão chamado Epafrodito. Perdão, 2:25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A igreja de Filipos não pensa duas vezes em enviar um de seus líderes, chamado Epafrodito, para então passar um período com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama ele de companheiro de lutas, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Uma das formas da igreja demonstrar então o encorajamento, a exortação e o consolo em amor é enviando um irmão para acompanhar o apóstolo Paulo nos seus momentos difíceis. A igreja de Filipos era uma igreja encorajadora e confortadora. Ela é. E ela demonstra isso para o apóstolo Paulo. Paulo também diz que aquela igreja, ela também existia comunhão. E aí ele diz, se há alguma comunhão do Espírito. E no capítulo 2, versículo 18, nós vemos que aquela igreja também se alegrava com o apóstolo Paulo. Aquela igreja também era capaz de sofrer com o apóstolo Paulo, como já vimos anteriormente no versículo 29, porque a vós foi concedida a graça, do capítulo 1, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e agora ouvis que é meu. aquela igreja também participava dos sofrimentos do apóstolo Paulo, e aqui nós vemos a comunhão. Comunhão vivida não só nos momentos bons, porque a comunhão vivida nos momentos bons é muito boa, e simples, e fácil até, de certo modo. Mas a comunhão nos momentos difíceis e de dor, ela se revela uma comunhão mais profunda, mais duradoura, e eu chamaria até de uma comunhão mais genuína. E esta é a comunhão que aquela igreja então desfruta com o apóstolo Paulo. Esta comunhão, meus irmãos, ela não pode ser gerada por atividades, ela não pode ser gerada por almoços, ela não pode ser gerada por passeios. Essa comunhão, ela é gerada pelo Espírito Santo agindo na sua igreja. É o Espírito Santo que une os crentes misteriosamente e faz com que os crentes sofram pela mesma causa, amem-se mutuamente e prossigam para o alvo final. É uma comunhão produzida pelo Espírito Santo. O almoço é bom, os passeios são bons, os momentos juntos são bons, mas o que faz isso ficar ainda melhor é a comunhão operada pelo Espírito Santo em nossos corações. E é isso que o apóstolo Paulo vê naquela igreja. É uma igreja que possui comunhão no Espírito. Por fim, ele também diz que aquela igreja, na verdade, se há entranháveis afetos de misericórdia, e o apóstolo Paulo tinha certeza que aquela igreja demonstrava afetos de misericórdia para com ele, prova disso nós vimos agora que ela envia Epafrodito para socorrer Paulo, para ajudar Paulo, para sofrer junto com Paulo. É interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para entranhados afetos. Entranhados tem a ver com entranhas. E entranhas tem a ver com nossos órgãos internos. Os judeus entendiam que os nossos sentimentos, eles estavam localizados nas entranhas. E é até interessante, porque quando nós estamos nervosos ou temos alguma coisa muito importante, a primeira coisa que afeta é a entranha, né? Nós sentimos dor na barriga, aquela sensação de pavor, né? Nós até chamamos isso de o friozinho na barriga. E o apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos, e ele reconhece que aqueles irmãos possuíam afetos profundos. Não era uma coisa, meu irmão, não era uma coisa superficial. Ele diz, se há afetos profundos. E vejam que estes afetos profundos, eles aparecem no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que Deus era testemunha dele da saudade que tinha daqueles irmãos na terna misericórdia. E aqui a palavra é afetos de misericórdia, afetos profundos de Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que da mesma forma como Cristo tem afeto profundo pelos seus filhos, por quem ele entregou a sua vida, estes filhos e irmãos em Cristo devem demonstrar o mesmo afeto uns para com os outros, afetos de misericórdia, afetos de compaixão uns para com os outros. De certo modo, meus irmãos, o apóstolo Paulo entendia que ali existiam essas virtudes. Os irmãos tinham exortação, encorajamento. Os irmãos tinham consolo em amor, os irmãos tinham comunhão no Espírito e os irmãos tinham entranhados afetos e misericórdia. Essas virtudes podiam ser vistas na igreja de Filipos. Mas o apóstolo Paulo não quer que a igreja se acomode. E aí, meus irmãos, ele exorta aqueles crentes a cultivarem essas virtudes entre eles. Mais uma vez, eles demonstraram essas virtudes para o apóstolo Paulo, para alguém que estava na prisão, distante. Mas agora o apóstolo Paulo, ele vai exortar os irmãos a cultivarem essas virtudes entre eles. No versículo 2, ele diz: completai a minha alegria. E aqui é o único verbo imperativo de ordem nestes 4 versículos. Este verbo vai reger todo o texto. E o apóstolo Paulo diz assim: completem. O termo grego é encham até a medida final a minha alegria. Sei que vocês já têm demonstrado, mas agora eu quero que vocês completem a minha alegria. Eu gosto de ilustrar esta ordem de Paulo quando nós pensamos em um filho ou esposa ou esposo que faz para você um delicioso bolo. E ele faz um delicioso bolo antes que você chegue de um dia cansativo de trabalho. Você pegou a Dutra, você pegou horas de trânsito, você está exausto, cansado, o rio Bakirivu encheu, você tem que tomar outros rumos, o dia está um caos, mas você chega em casa e tem um delicioso bolo, uma refeição maravilhosa sobre a mesa. Qual o seu sentimento? Gratidão. Mas quando você olha para a pia, vocês já revelaram o sentimento que vocês teriam se olhassem para a pia e a vessem totalmente cheia. E você não pode deixar aquela louça para o dia seguinte. A ideia, certamente, é que vocês diriam: oh, eu gostei do bolo, é uma maravilha. Gostei da surpresa, mas bem que a louça poderia estar limpa também. A ideia de Paulo é: vocês já têm demonstrado todas essas virtudes, mas agora eu quero que vocês façam mais. Agora eu quero que vocês progridam, agora eu quero que vocês avancem. Irmãos, o apóstolo Paulo está extremamente preocupado. Ele está extremamente preocupado porque naquela igreja já existiam irmãos que estavam sendo uma ameaça para a unidade. Veja no capítulo 4, versículo 2. Vamos ler todos juntos.
Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor.
Eu já falei desse texto em dias passados, mas o apóstolo Paulo aqui, ele está rogando a duas irmãs que provavelmente já estavam brigadas e separadas, já não podiam viver mais pacificamente, e aquilo estava se tornando uma ameaça para a unidade da igreja. E aqui o apóstolo Paulo então diz: completem a minha alegria, encham ainda mais a medida da minha alegria. E aí ele vai dizer como a igreja pode fazer isso, demonstrando unidade. Versículo 2: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Veja, meus irmãos, que aqui o adjetivo mesmo aparece 3 vezes. Pensem a mesma coisa. Talvez você diga assim: isso não é possível. Como nós vamos pensar a mesma coisa todos? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, esse pensar a mesma coisa, é justamente para combater a desunião. E quando a igreja caminha nos mesmos trilhos da palavra de Deus, É possível que ela tenha o mesmo pensamento uns para com os outros. E nós vamos ver que esse pensamento, ele está fundamentado numa atitude de humildade. Tenhas o mesmo amor. Nós lemos aqui hoje o Salmo 133 e nós cantamos: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. E aqui nós vemos, meus irmãos, a virtude mestra que vai direcionar uma vida de unidade: o amor. Sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Paulo está exortando a igreja a permanecer unida. E uma das formas do diabo atacar a igreja é semeando sobre ela desunião. Uma das formas do diabo semear desunião é ele semear confusão. E essa confusão é fruto de um viver fora da palavra. Quando vivemos firmados na palavra, nós somos como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a sua casa se mantém firme. Quer venha o temporal, quer venha o ventaval, a casa permanece de pé, porque ela está alicerçada sob o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. São estes ensinos que direcionam a igreja a uma vida de unidade. Interessante que João Calvino também destacou que o amor aqui, o amor é de fato a ação mestra que dirige esta vida de unidade da igreja. E ele termina dizendo, ou traduzindo esse texto para uma língua mais próxima do seu contexto, dizendo: para que sejais da mesma mente, quanto a ter um mútuo amor, e sede de uma só mente e de um só ponto de vista. Aqui nós vemos a unidade da igreja até mesmo na sua proclamação doutrinária. Nós cantamos aqui hoje também, junto com um grupo de cânticos, sobre a unidade da fé, sobre a unidade da igreja. E Efésios capítulo 4 nos ensina sobre isso, dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há dois senhores, não há dois tipos de fé e não há dois tipos de batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por isso, meus irmãos, nós devemos fazer questão e devemos nos esforçar por, no nosso culto, na nossa profissão de fé, na nossa confirmação doutrinária, afirmar a palavra de Deus, de tal forma que oramos a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus e vivemos na palavra de Deus. É assim que Deus edifica o seu povo na mesma unidade, é assim que Deus edifica o seu povo em um só espírito, com um só pensamento, com um só sentimento, na palavra, porque a sua palavra, ela é perfeita, porque a sua palavra, ela é fiel, ela não mente, ela não engana, ela nos dá o rumo certo e a direção certa a seguir. Essa é a forma de vivermos uma vida firmada na unidade cristã. E o apóstolo Paulo então prossegue dizendo que aqueles irmãos que já haviam demonstrado o seu amor para com ele, as virtudes cristãs, aqueles irmãos que tinham que progredir em algumas outras virtudes, ele também destaca que aqueles irmãos deviam se centralizarem num relacionamento saudável. Como fazer isso? Nos versículos 3 e 4. Ele começa dizendo: nada façais por partidarismo. Nós vimos que a virtude central é o amor, a virtude central para a unidade é o amor, mas uma das virtudes centrais para relacionamentos duradouros é a humildade. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai destacar aqui essas virtudes centrais para um relacionamento saudável. Primeiro ele coloca duas negativas. E depois de colocar duas negativas, ele aponta para duas ações positivas. O apóstolo Paulo tinha essa postura de despir-se de uma atitude pecaminosa, de uma atitude desagradável a Deus, e vestir-se de uma atitude que agrada a Deus, de uma virtude justa. E veja que ele vai fazer isso aqui. Ele começa dizendo: nada façais por partidarismo e nem por vanglória. Despir-se. Não façam nada por partidarismo ou por vanglória. O termo grego para partidarismo aqui aponta para uma pessoa que se preocupa consigo mesma. É aquela pessoa que só se preocupa com o seu. Nós temos até um jargão, né? Vamos dizer assim, é a pessoa que se preocupa com o seu próprio umbigo. A ideia de partidarismo aqui é a ideia de alguém que trabalha pelo seu ganho pessoal somente. Mas se lembre que o apóstolo Paulo está falando de uma comunidade que vive debaixo do mesmo evangelho, e por isso ele diz: vivam de modo digno, viver em comunidade, e essa vida em comunidade afasta essa atitude de eu me preocupo só com o meu próprio umbigo. E essa preocupação com o próprio umbigo, ou uma preocupação individualista, o guia a uma atitude de glória vã, glória vazia. Por isso o apóstolo Paulo diz: não façam nada se preocupando somente com vocês mesmos. E não façam nada buscando uma glória pessoal vazia. O que vocês devem fazer então, no versículo 3 ainda: façam tudo por humildade. E considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, essa atitude partidária era justamente a atitude de homens que possuíam uma natureza desprezível e que não tinham o desejo de obedecerem à verdade. Vejam que Filipenses capítulo 1, versículo 17, vamos ler todos juntos. Filipenses 1, 17, todos. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Nós vimos que essa é uma atitude daqueles que pregam o Evangelho por motivações erradas. E uma das motivações erradas era justamente a motivação egoísta de se preocupar com somente a sua glória pessoal. E a mesma palavra traduzida por partidarismo aqui é traduzida aqui por discórdia. Aqueles mestres agiam se preocupando apenas consigo mesmos. E o apóstolo Paulo quer que os irmãos entendam que agora eles vivem em uma comunidade. Eles vivem em uma família. E a família é um grupo de pessoas que se preocupam umas com as outras. Não é assim? Quando seu filho vai para o colégio, para a escola, você o veste. Se está frio, você coloca uma blusa, um agasalho. Quando está chovendo, você pergunta o que para o seu filho quando ele sai? Está com guarda-chuva. É a preocupação mútua. Nós nos preocupamos uns com os outros. E essa é uma atitude genuinamente cristã. O apóstolo Paulo diz que ao invés de se preocupar consigo mesmo, então, aqueles irmãos tinham que assumir uma postura humilde. E não se preocupar com os seus desejos e satisfações pessoais, antes se preocupando uns com os outros. Meus irmãos, nós temos em nossa era um ensino, a necessidade de mais ensino sobre humildade. Porque a humildade, ou a falta dela, é um problema que persegue as pessoas já há muito tempo. Nós lemos em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28, que dois discípulos, eles não queriam estar debaixo dos seus irmãos. E é justamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui, uma atitude humilde. E engraçado que a palavra grega para humilde é tapeinos. E me lembra, pelo menos me lembra muito, a tapete. E a palavra humilde tem o sentido de estar abaixo, ou estar debaixo, ou estar em uma posição abaixo. E o apóstolo Paulo justamente incentiva os irmãos a assumirem atitudes humildes e considerarem cada um os outros superiores a si mesmos. Irmãos, se não assumirmos atitudes humildes, nós vamos assumir atitudes semelhantes aos dois discípulos de Jesus que diziam, nós queremos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nós queremos postura de destaque. Nós queremos glória. E o apóstolo Paulo aqui chama de vanglória. Nós queremos, olha só que posição, que pedido ousado. E foi tão ousado que os demais discípulos ficaram indignados. Como eles têm coragem de pedir uma coisa dessas? Porque eles ainda não estavam aprendendo de modo pleno com o Salvador. Porque o Salvador, a fim de ensinar os seus discípulos a assumirem uma atitude humilde, ele pega uma bacia com água, em João capítulo 13, e ele cinge com uma toalha, e um por um dos seus discípulos, ele passa a lavar os seus pés. O Salvador, o Redentor, o Rei que governa o universo, agora está tomando uma atitude que era de escravos. Os escravos eram responsáveis por lavar os pés dos seus senhores. E Jesus está demonstrando para os seus discípulos o que é assumir uma postura de humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Nós não devemos, irmãos, nos preocupar com a nossa glória pessoal e com as nossos desejos pessoais. Por isso, no versículo 4, ele afirma: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não se preocupe primariamente e primeiramente com os seus desejos pessoais. Antes, também cada qual o que é dos outros. Se preocupe primariamente com o seu irmão que está ao seu lado. Assim vocês vão completar a minha alegria. Quando vocês começarem a demonstrar esse amor e essa humildade entre vocês aí dentro da sua igreja. Quando vocês começarem a entender que é mais importante considerar os outros superiores a si mesmo e se preocupar com aquilo que é dos outros do que consigo mesmos, de modo partidário, se preocupando somente com o seu próprio umbigo. Isso nos leva a refletir, irmãos, que quando vivemos em comunidade, nós não devemos achar que as nossas atitudes não afetam todo. Eu vou fazer isso, mas é a minha vida, é o que eu acho que é certo, é o que eu penso que é certo e não importam os demais. Se você vive em comunidade, debaixo de uma igreja cristã, você está vivendo partidariamente e não está demonstrando o verdadeiro amor cristão. Porque o verdadeiro amor cristão é aquele que sabe que talvez aquilo não seja tão mal, mas se aquilo pode afetar a comunidade, ele talvez deixa de fazer. Ele abandona, porque ele se preocupa mais com o bem dos seus irmãos. Ele se preocupa mais com a saúde dos seus irmãos. Isso é viver em comunidade. Aqui nesses versículos, irmãos, nos versículos 3 e 4, nós podemos ouvir o eco dos 10 mandamentos. quando nos preocupamos de fato com os nossos irmãos e deixamos de viver para o nosso próprio, para a nossa própria satisfação pessoal, nós cumprimos a lei de Deus. Quando o Senhor Jesus nos ensinou, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ali nós temos o resumo da lei, que também pode ser expandido aqui. E quando nós consideramos os nossos irmãos com afeto, com amor, com misericórdia, nós então passamos a honrá-los. Honrar os líderes, honrar os pais. Ao invés de matar, protegemos a vida uns dos outros. Nós deixamos de adulterar, de furtar. Deixamos de falar mal uns dos outros, como diz o nono mandamento. Porque eu me preocupo com a imagem do meu irmão, eu me preocupo com a pessoa do meu irmão, e eu não quero manchá-la. Eu não quero torná-la vil, apenas para satisfazer o meu desejo pessoal. Isso é o cumprimento da lei, meus irmãos. Eu não devo então difamar o meu irmão, eu não devo cobiçar aquilo que o meu irmão tem, pelo contrário, eu devo protegê-lo, porque ele faz parte da mesma família que eu. E eu por isso devo me sacrificar, por isso eu devo me esforçar para manter este vínculo, esta unidade. Qual é o exemplo que o apóstolo Paulo dá para que os irmãos sigam? O maior exemplo que ele dá, e o melhor de todos, é o versículo 5. Todos juntos.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Este é o maior exemplo. Ele não só foi um exemplo, sem destacar só o exemplo de Jesus, mas aqui nós temos um grande exemplo de humildade. Alguém que se fez servo. Nós lemos aqui em Mateus 20. O Filho do Homem não veio para ser servido, e ele diz isso em Mateus 20. Nós devemos olhar para ele e ver, Senhor, de fato eu não devo só me preocupar comigo mesmo, mas com os meus irmãos. E ele dá o exemplo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é o progresso da virtude cristã. Aqueles irmãos completariam a alegria do apóstolo Paulo se vivessem assim. O desafio para nós nessa noite é orar e pedir a Deus que nos faça irmãos mais firmados no amor, na unidade cristã, e que nos afastemos dos nossos desejos pessoais, que prejudicam os nossos irmãos. Nos afastemos da nossa vanglória, do nosso egoísmo, e sirvamos mais uns aos outros em amor. É assim que a nossa igreja vive de modo digno do Evangelho. É assim que a nossa igreja vive de modo digno da redenção e da salvação. É assim que a nossa igreja vive como nosso Senhor viveu, servindo uns aos outros em amor e não de modo egoísta. Amém.